Eu sinto que realmente o pessoal de desenvolvimento, eles estão muito mais evoluídos do que a gente. E assim.
Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Scioli e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E hoje estou acompanhado por ela, que é a rainha de UX, a especialista em fazer capas para Facebook, nossa ídola, que eu sou fã, Bruna Castro. Você tá bem, Bruna?
Eu achei que você falava Karina, né? Mas... Rainha do UX. Mas tudo bem, sou uma pessoa humilde, aceito o título. Tudo bom, gente? Tudo bom, Karina? Maravilhosa. Fiquei muito feliz quando o Paulo me chamou para ser co-host do programa com você. De verdade, é uma honra estar aqui contigo.
É, a Bruna não é a única rainha de UX que passou pelo Project Gurus. A gente tem que deixar aqui uma menção. Tem a Karen Santos também.
Maravilhosa.
Porém,
Nossa, perfeita.
olha aí, viu? É unânime. Karen Santos, somos seus fãs. Alô? Manda beijo pra nós aí em qualquer post, por favor. É, mas hoje a lista de rainhas de UX nossa, aqui do Project Gurus, vai aumentar. Por quê? Porque ela ganhou 4 vezes seguidas um desafio para estudantes de todo mundo que a Apple criou para selecionar alguns felizardos, já diria alguns jornalistas aí, para participar de uma tal de conferência chamada WWDC ou DC, tanto faz. Então, além de rainha de UX, ela é a dona da Apple. Dizem nos bastidores que os funcionários em Cupertino já conhecem ela e a chamam de K. Não sei, a gente vai tirar essa dúvida aqui no episódio. Não é à toa também, a assessora dela mandou para a gente, não é à toa que Tim Cook e Johnny Ive, ou Ive, não sei, são fãs dela. E a gente não seria diferente, é óbvio. Se os homens são fã, parece que tem tatuagem com o nome dela. É, quem somos nós
Pior que vai
também,
ter
né?
gente que vai acreditar, hein, menino do céu.
O resumo que o Paulo quer falar é Who Run the World, Karina.
Não é, eu tô me sentindo a Beyoncé, assim, sendo apresentada antes de entrar no palco.
Seja bem-vindo ao Prato Guru, Karina Troncos. Tudo bem? Gostou da intro?
Nossa, gostei, gente. Eu agora só quero entrar assim. Jesus Cristo.
Tava
Não
gravar e
aceito
quando
menos
tava no
que
banho.
isso. Né, exato. Nossa, quando eu acordar, vou dar play nisso. Falar, nossa, hoje é dia de brilhar, né? Mas sério, Paulo, muito obrigada pelo convite, do fundo do meu coração. Tô muito feliz. E principalmente estar aqui com a Bruna também, que eu amo, que faz um trabalho maravilhoso aí também de UX. Então, nossa, cercada de pessoas incríveis aqui.
Toda arrepiada.
Nossa, eu também fiquei assim. Ela falou pessoas
Aleluia,
incríveis.
arrepiei, né?
Ela falou pessoas incríveis, eu só vejo uma que é Bruna. Então,
Oxe, manhã.
você que tá deu play e se você não estranhar um pouco o sotaque, eu sou aqui de São Paulo, paulista, mas hoje o episódio é praticamente carioca, né? Duas cariocas aqui e olha esse, olha aí. O Rio de Janeiro fabricando, lançando para o mundo o UX, rainha de UX.
É biscoito. Rio de Janeiro aqui é. Rio de Janeiro.
Esse episódio não vai ter fim, então.
Não, não vai ter não.
Nossa.
Prepara
Juntou
aí a
mais gente que
louça.
adora falar. É, nossa.
Ô, Ká, qual que é a sua história?
Então, gente, na verdade, eu sempre fui uma pessoa, né, apaixonada por tecnologias no geral, assim, e design. Então, quando eu fui escolher minha faculdade, né? Qual seria minha graduação? Eu fiquei muito de eu quero ser uma programadora que sabe design ou uma designer que sabe programar, né? E aí eu falei, ah, talvez computação seja mais amplo, né? Eu escolhi meio mais assim por intuição e acho que também por influência assim da minha família. Meu pai fez computação, meu irmão faz computação, então eu acabei optando por essa área. E aí, justamente quando eu estava no terceiro período, eu entrei no estágio de programação da Apple, chamada Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades do Brasil, justamente para fomentar desenvolvimento iOS. não tem aqui só no Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Manaus, Brasília, Recife, Porto Alegre, enfim, tem vários lugares. E é justamente para ensinar a programação, mas não só isso, a gente aprende justamente sobre design, sobre marketing, sobre produto. E aí foi lá que eu descobri a área de UI UX, e eu fiquei basicamente extremamente apaixonada, né? Eu nunca tinha pensado quem eram as pessoas por trás, meio que de design de produtos digitais. Eu falei, gente, isso daqui é para mim, eu consigo unir tecnologia e design de uma forma extremamente espetacular. Só que aí, pô, eu fiquei nesse programa durante 2 anos, e aí eu já tava, tipo, já tinha passado de mais metade da faculdade. Eu falei, não vale a pena trocar de curso agora. Até porque também a maioria das faculdades de design, acho que elas não abordam tanto a questão do digital. Então, eu optei por continuar esse meu lado de programação, que eu gosto muito, que é algo que eu realmente gosto de fazer, mas não me via mais fazendo isso todos os dias da minha vida, sendo programadora. Realmente me apaixonei pelo UX design e decidi que eu queria trabalhar com isso. Então, eu comecei a consumir todo o conteúdo grátis, assim, que existia na internet, absorvendo tudo que eu conseguia. E aí, eu justamente apliquei para o estágio UX na Globosat. E aí, eu dei super sorte do meu coordenador e do meu gestor, na época, falarem, cara, a gente está procurando alguém com perfil diferente para agregar o grupo, assim. A gente tem muitos designers, então, acho que vai ser legal ter uma pessoa de computação e a gente vai te ajudar você a se tornar UX designer. Então, eu dei muita sorte de cair numa equipe, assim, maravilhosa. E aí, eu fiquei lá, tipo, como estagiária 1 ano e pouco. Aí, fui efetivada, fui transferida para Globo.com. E, atualmente, trabalho lá na Globo.com como UX designer. Ainda estou na faculdade. E também tem essa questão aí de que, gente, né? Sou global, sou criança. Global.
Desde quantos anos tem Karina? 15?
23, bebê, 23.
Que isso, já é essa sensação. Ai, meu Deus, vou até voltar pro mundo aqui.
Não, tranquilo. E aí, eu descobri que tinha essa competição da Apple todo ano, em que eles escolhem 350 alunos do mundo por conta dos seus projetos. E aí, mais pra frente, a gente fala disso, dando spoiler. Mas aí eu tive projetos meus escolhidos nos últimos 4 anos. E aí eu fui pra conferência lá deles na Califórnia, que acho que é a coisa mais legal que eu tenho pra falar.
É isso. Ô, Bruna, ela foi pra Califórnia, Bruna. 4 vezes.
Ela pegou uma van pra Califórnia, cara. Ela foi Recreio Califórnia, Califórnia Recreio.
É isso. Ela fez um bate-volta lá, ô, Bruna.
Ah, rapidinho. Pegou um expresso aqui.
Chegou lá e falou, ô Patinho, beleza, tranquilo? Pega aquele café lá, sem açúcar, por favor.
É com creme, por favor.
Ai, rodelas de limão.
Rodelas de limão, siciliano.
Ô, cara, você falou que, né, você ganhou 4 vezes, foi pra lá, foi lá que você meio que se descobriu pro X, pro Y, né, experiência do usuário, etc. O que que essas experiências de 4 vezes lá... Claro, você não se enjoou, óbvio, você não tem como se enjoar.
Acho que é impossível.
Se enjoar de Cupertino, Califórnia, Apple, toda aquela atmosfera, né? Não tem como. Mas o que que essas experiências te ensinaram em relação à construção de produto e de UX?
Então, acho que vale a pena contextualizar um pouquinho de como que é o processo, né? Tipo, eles lançam um desafio. E a gente tem 10 dias para desenvolver um aplicativo de forma individual. Não é o aplicativo normal que a gente encontra na loja, né, da App Store. Nos últimos 4 anos tem sido um Swift Playground. É um aplicativo ou para iPad ou para MacBook que ele tem uma pegada, assim, mais educacional. Então, tipo, meio que, se você imaginar, assim, dividido pela metade, uma parte é de texto e comandos e tal, que aí você consegue até meio que programar. E do lado direito é o visual. Então, é meio que para você ir aprendendo programação, existem os templates da Apple, que é sempre muito voltado para essa pegada educacional. E aí, a gente tem que fazer um Swift Playground interativo de 3 minutos. E a gente pode fazer sobre qualquer coisa, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente tem que, né, escolher um tema. E eu sinto que as pessoas, elas focam muito em mostrar a tecnologia como fim, de basicamente que elas sabem machine learning e elas focam em mostrar isso para os avaliadores. E eu tento justamente dar um passo para trás e falar, vou usar a tecnologia como meio e eu vou focar muito na experiência e pensar em como que eu vou me diferenciar de milhares de submissões, milhares de projetos, avaliadores estão ali vendo, pô, é um Enem, sabe? Tipo, o cara tá corrigindo redação, o cara tá corrigindo vários projetos de pessoas do mundo inteiro. Então, como eu, mera mortal, vou conseguir me diferenciar? E aí eu tento usar esse meu lado de design justamente como um ponto forte, já que eu não vou fazer um troço de processamento de linguagem natural, sei lá o quê. Eu tento justamente explorar muito interação, visual e experiência. E eu sinto que o ponto principal que eu tento sempre fazer é a questão de priorização. De, cara, qual é o meu MVP? O que eu preciso fazer para entregar um app funcional em 10 dias e o que é um plus? Eu sinto muitas pessoas, tipo, não definindo isso no início e aí, basicamente, estoura os 10 dias e ela não consegue entregar alguma coisa funcional. Então, tipo, de pensamento de produto, cara, qual é o meu MVP? Eu tenho esse tempo, né? Preciso priorizar. E acho que muito também eu tento respeitar muito as etapas de pesquisa e de teste com o usuário. As pessoas, elas saem direto para a programação, elas já querem, tipo, desenvolver e é isso. E eu não perco, eu falo que eu invisto os meus primeiros dias em focar muito na minha ideia e super polish, eu esqueci a palavra certa, assim. Tipo, cara, como se fosse um diamante, tá extremamente bruto no início, então eu vou trabalhar muito em cima dele. E quando a minha ideia estiver muito bem fechada, aí sim que eu vou pra parte de programação. Eu sinto que as pessoas ficam muito agitadas pra isso. E eu testo muito, tipo, a gente, pô, tá ali o dia inteiro, todos os dias, durante, tipo, uma semana, maluco testando, e a gente fica acostumado com um caminho feliz. De clica aqui, passa pra próxima página. Então, a gente não pensa em todos os casos em que o avaliador vai estar usando o nosso aplicativo. Então, eu entrego para minha mãe, para o meu irmão, para vizinho, para tia, qualquer pessoa. Não contextualizo que a gente fica com vontade de entregar o aplicativo e falar, olha esse meu aplicativo que faz XYZ, né? Tipo, cara, lá na hora, o cara, ele não vai ter ninguém explicando o que nosso sistema faz. Então, eu entrego o cronômetro, porque eles falam que tem que ter 3 minutos e a gente não sabe o que acontece quando passa o tempo. E aí, eu vou meio que melhorando em cima disso. Então, eu testo muito. Porque eles não dão feedback de por que a gente não passou. Então, a gente não sabe se deu algum bug, se crashou o nosso aplicativo e tal. Então, eu tento cobrir todos os pontos de erro possíveis, tentando pensar que naqueles 10 dias eu tenho que sair com o produto pronto, né? Então, acho que esse é o geral.
Cara, é incrível. Vocês estão ouvindo isso, assim, guarda no coração, porque é exatamente o que eu falo, o que ela acabou de falar numa questão de desenvolvimento, cabe confortavelmente em qualquer outra questão de design. A galera tem muito aquela ânsia de deixa eu mostrar um design lindo, que pisca, um degradê de roxo, mas peraí, mas ele é funcional? Ele é funcional de verdade, e outras questões como acessibilidade e tal. Isso faz um bom aplicativo. E o que, anotem o que ela falou, de cabo a rabo, você está coberta de razão. Assim, até peguei uma mantinha aqui para cobrir você. Você está coberta de razão, cara. Incrível, parabéns. Exatamente isso é o motivo pelo qual você ganha. Porque você está fazendo o que deveria ser feito num produto de verdade. Levar para teste, pesquisa e vários outros. Coisas que as pessoas não fazem. Elas são muito confortáveis em ir direto para o desenvolvimento.
Uhum. Todo mundo fica afobado e eu fico, gente, vamos com calma. Respira, bebê.
O que é engraçado é que a galera... Uma parte da resposta da K foi que a galera quer focar em machine learning, em tecnologia como fim, tá? Sendo que a Apple... Ela não é assim, entende? Uhum. O perfil da Apple não é essa. O perfil da Apple é experiência, pô. Isso já mostra que a galera se inscreve no concurso só porque é Apple. Não entende o negócio, né?
Qual é a mentalidade por detrás, né? O que eles valorizam como empresa, né? Pô, eu botei até uma caixinha lá de perguntas, tipo, cara, qual empresa você lembra... quando você pensa em experiência do usuário. Foi 99,9% Apple. Tipo, nossa. É isso, cara. É experiência. Juro, eu só recebi Apple. Aí recebi, tipo, também iFood, Nubank e tal. Mas Apple foi, assim, disparado.
Ai, gente, eu ia falar um concorrente.
Pode falar.
Quer falar do Google.
Do Google. Mas também, cara, é bizarro também. Teve muito Google, mas eu fiquei chocada.
Mas a Apple é incrível.
Eu acho que a Apple bate mais nessa tecla de experiência, apesar de que, obviamente, a Google é extremamente absurda em experiência, mas eu sinto que eles tentam puxar mais essa sardinha pro lado deles, né?
Sabe-se aquela formação? Quando eu tava na IBM, na época, aí no Rio, eu fiz uma... Tirei um certificado de... Não é UX, é de especialista em UI de, pela de iOS, né? iOS, blá, 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 blá. Eu não sei se isso está disponível. Você sabe se os certificados Apple estão abertos? Não, né? Ou estou falando uma grande, uma bosta?
E nunca vi. Pode ser que tenha, mas eu não tenho certeza. Mas
não,
tem muito
bem.
Material no site da Apple que as pessoas não têm noção, assim, de bibliotecas prontas já com os componentes, de mockup pronto. Cara, tem muito resource no site da Apple, assim, além das super guidelines que mega ajudam a gente quando a gente quer estudar. Uhum. Tem muita coisa pronta lá dentro. Às vezes a gente sofre com mock, tem os lindos perfeitos em todos os formatos no site da Apple.
Uhum. Nossa, perfeito, é isso aí.
Depois dessa aula de Apple... Se você está pensando em fazer algum projeto para iOS, para Apple, tá aí. O caminho das pedras para a Kai, que a Bruna falou agora de um tal de curso que nem a Karina sabe. Olha, se nem a Karina. Que é.
A gente procura lá no meu LinkedIn que tem lá em algum lugar perdido.
Isso, procura lá no perfil da Bruna lá, que você vai encontrar esse tal curso. Né? Mas a Karina, ela falou. A parte, vamos dizer, a parte atual da história dela, que é essa de ser a Apple Girl, essas coisas e tal, não sei o quê. Mas vamos voltar lá no início. Ô, Ká, o que que fez você ir para o lado negro, ou melhor, lado luminoso da força, que é o ex pequena Padawan?
Então, juro que para mim foi um brilho nos olhos absurdo, e foi até meio mind-blowing de, cara, como eu nunca pensei antes quem eram as pessoas por detrás desses produtos, de sites, de aplicativos e tal. E para mim foi mais absurdo ainda descobrir todo o processo por detrás de um desenvolvimento de um aplicativo, que seja. Cara, todos os testes, todas as pesquisas... Enfim, tudo que a gente faz, né, no nosso dia a dia como UX designer e tal, aquilo para mim era extremamente nebuloso, não era claro. Eu era a pessoa que, a gente vai falar mais pra frente, eu sou ótima, dá um spoiler, de UI, para mim, tipo, beleza, interface, lindo. Mas, cara, como que eles chegaram aqui? Como que eles descobriram que isso daqui que entrega valor de alguma forma para as pessoas? Como que isso daqui que vai fazer a pessoa lembrar de usar esse produto na hora que ela precisa? Por que que o iFood vem na cabeça da pessoa quando ela quer pedir comida? Por que que vem o Uber? Cara, são tantas áreas e tantos pontos de contato interessantes, e que a experiência do usuário uma grande disciplina que tem um papel fundamental nisso tudo. Para mim, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Essa área é incrível. Então, eu falei, gente, é isso que eu quero. Então, bora lá, bora aprender sobre.
Muito bacana, cara. Engraçado que você me faz lembrar muito da minha pessoa quando eu era jovem, nos meus tempos áureos. Muita gente não sabe, mas quando eu saí do ensino médio, eu terminei nova, eu fui fazer faculdade de análise de sistemas, porque eu acho que eu estava sob efeito de entorpecente, que só podia estar. E eu fui fazer faculdade de análise de sistema. E, cara, eu não entendi nada, assim. Eu não entendi cacetas nenhuma. E foi lá que meio que eu descobri o design. Não sei se foi exatamente como você, mas foi lá que eu me apaixonei pelo design. Mas, assim, a minha dúvida aqui é que você, como uma pessoa que tem um início como front, tô falando besteira não, né?
Não, isso mesmo, isso mesmo.
E você, aos poucos, foi se enveredando para UX. Você sentiu resistência dos próprios UX designers, outros UX designers, dizendo assim, ai, mas front? Ai, front não vai saber essas coisas, é tudo cagado. Porque o que eu ouço pelos corredores da vida é que eu ainda sinto que os designers têm um pouco de preconceito com o dev. No tipo, ai, dev faz tudo errado. A gente passa o negócio e dev tá tudo cagado. E não é bem assim. E você sentiu isso das outras pessoas, essa resistência, ou foi super de boa?
Então, nos lugares que eu trabalhei em si, eu não senti muita resistência, graças a Deus. Mas eu vejo muito isso de, cara, as pessoas elas são extremamente, geram atrito em relação ao trabalho dos outros, que é extremamente desnecessário, né? Tipo, eu vejo muito a questão de pessoal de produto, desenvolvimento e UX, elas têm que trabalhar, tipo, todas no mesmo patamar. Eu vejo que às vezes os UX designers, eles querem se colocar um patamar acima, de meio que eu entrego e o desenvolvedor desenvolve o que eu fiz, meio como se ele fosse o dono da parada. Então, tipo, esse desenvolvedor fez tudo errado o que eu projetei. E essa é uma posição extremamente... Ai, me dá aflição só de pensar. Então, tipo, cara, a gente trabalhar em conjunto, eu tentei sempre me colocar, tipo, para a par ali com o desenvolvedor, de, tipo, eu preciso aprender com ele, ele precisa aprender comigo. É, quando no início eu ficava meio, tipo, caramba, ele faz tudo errado, ai, que saco, eu entrego e ele não faz dar certo. E aí eu pensei, cara, se eu sentar do lado dele e eu explicar e mostrar qual, por que que essa foi a minha decisão, por que que isso daqui tá estruturado dessa forma, e ele parar de criar ranço comigo e eu com ele, nossa, começou a fluir super bem, as coisas não voltavam pra validação praticamente, tipo, fluía muito melhor. Então acho que é literalmente uma falta de comunicação e de empatia mesmo, sabe, com o trabalho dos outros. Da gente falar, cara, a gente não tá acima, a gente tá ali no mesmo nível, bora se ajudar, galera.
Muito foda, muito bacana, cara. Que bom que você pensa assim, que bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo.
Bora se abraçar virtualmente.
Ai, nossa, ai. Porque é exatamente isso que eu sempre falo pros times, gente. O dev, ele não é o chão de fábrica, não é a gente aqui, as mentes brilhantes pensam na solução e joga pra fábrica fazer. Legal você pensar assim, Karina. Muito, muito legal.
Porque o Bruna, porque sem os devs, o X PM vira meio utópico, né?
Precisa de alguma coisa palpável ali.
É.
Não, era só isso que eu ia falar, achei muito legal. Foi exatamente isso, meu passado vindo de... Eu cismava que eu queria ser front. Mas não adianta, o design fica puxando a gente.
Ai, não dá, né?
É incrível, cara.
Não consigo.
Não dá. E vou aproveitar essa perguntinha que eu fiz, vou dar uma amarradinha, já vou puxar. Em que ponto você sentiu, assim, desceu em você e você falou assim, chega, é aqui onde eu não sou mais front e eu sou uma UX? Ou você ainda atua como front, meio UX, meio front, meio unicórnio?
Não, cara, pior que eu não, assim, desenvolvo no meu dia a dia de trabalho, mas, tipo, eu ainda tô na faculdade, então eu ainda tenho que programar na faculdade, mas eu acho que eu já até peguei até um pouco de ranço, mas eu acho que é porque eu quero me formar logo. Então, quando eu tenho que programar algo na faculdade, eu fico assim, eu não aguento mais, Jesus, quero fazer design.
Você tá em qual período hoje?
Então, temos uma questão aí.
Esquece a pergunta.
Não, mas eu vou falar assim, as pessoas entenderem, né? Vida real. Eu, Karina, fiz 5 anos de engenharia da computação. E aí você vai falar, nossa, 5 anos, o tempo necessário para você se formar, não é mesmo? E aí eu vou falar, gente, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu já estava muito atrasada. E aí no início desse período, quer dizer, no início desse ano, eu falei, vou trocar para ciência da computação, porque vai me ajudar a me formar mais rápido. E eu tenho pavor da parte de hardware. Eu tinha muita matéria de elétrica. Meu anjo, coitada. Circuitos elétricos, me dava vontade de chorar. Eu chegava no trabalho, nossa, lindo, fazendo pesquisa com usuário. Eu ia pra faculdade e eu lá, tipo, vendo se o resistor tava funcionando. Isso me dava vontade de chorar, Bruna. Juro. Eu falei, gente, eu quero explodir esse capacitor aqui, né? Então, eu falei, gente, não
você
dá mais.
Arduino, cara. Ou não é uma matéria?
Queria eu. Pelo menos Arduino é mais divertido. Juro.
Cara, tô chocada com essa revelação. A gente não conhece, design não conhece nada desse negócio mesmo.
Não. E aí foi isso, mas na verdade, né, for real, eu estou indo agora para o 12º período, né, porque eu já fiz 5 de engenharia, aí eu tô agora, tipo, no segundo de ciência, mas aí cortando. Mas eu acho, eu tenho fé de que eu me formo no final do ano que vem. Mas eu sou a tia da faculdade, aquela que tá há 7 anos aí, né.
Peraí, você não pegou o diploma lá de engenharia?
Não peguei. Ainda faltava muita coisa. É, eu fiquei meio tipo, gente, eu vou jogar fora todos os meus... as águas passando os canos lá de mecânica newtoniana, de sei lá o que. Eu falei, gente, eu não aguento mais. Deixa pra lá, deixa os canos pra lá, deixa as engenharias pra lá. Leva como aprendizado. Eu falei, gente, eu vou falar, porque é vida verdadeira, né? As pessoas acham que é tudo perfeito. Eu não aguentava mais. Eu já tava, tipo assim, saturada, saúde mental no lixo. E eu falei, se eu trocar pra ciência, pelo menos, tipo assim, vai ser menos doloroso pra mim e eu me formar mais rápido. Então, é isso.
Tá, você tá fazendo engenharia onde?
Na PUC.
Ah, tá. Na PUC da Gávea também.
Isso, exatamente. Ah, só troquei de curso, assim. Tipo, juro, hardware pra mim é uma tristeza muito grande, assim. Então, é meu calcanhar de Aquiles. Eu ia pra aula e falava, gente, eu não entendo nada do que tá acontecendo aqui. Eu tô batendo a cabeça na porta, assim. Tem coisa
vamos
que não tá.
Todo mundo aqui.
É, então, é isso.
Essa é a vida real, retratada aqui pela Karine.
É que as pessoas, elas ficam assim, com medo de meio, ai, eu errei no meu curso, sei lá o quê. Olha, tipo assim, eu não me arrependo, eu já passei da fase do me arrepender, tipo, sou defensora de que tudo que eu passei que me fez chegar onde que eu tô hoje, sabe? Então, eu ter começado ali, ter conhecido as pessoas certas que me levaram para os lugares certos, enfim. Vida que segue, tamo aí no game.
Olha aí. E hoje, depois de tudo isso, hoje ela é parça do Tim.
Aqui, ó. É um em carne.
É,
por favor. Vou até mandar uma mensagem pra ele depois.
Nossa.
Ela manda figurinhas no WhatsApp.
Parece que ela tem um grupo. Ó, spoiler aqui. Não. Depois dessa vida real aí, retratada Karine aqui, quem nunca trancou ou trocou de faculdade, né, no meio, ou faltando alguns semestres para se formar. Mas a Bruna abordou um tema bem, bem interessante, que é o lance de ter ainda um pouco de, não preconceito, mas uma certa resistência ali do mundo da comunidade UX, né, UX design, etc., pelo seu background, digamos assim, mais técnico. Mas como que uma desenvolvedora, o que você traz, né, na verdade, como desenvolvedora para o UX? Assim, o que você aprendeu como desenvolvedora front, que você está ali no seu dia a dia de UX, lá na Globo, você meio que olha assim, você fala assim, eu já vi isso aqui lá quando eu era desenvolvedora. Eu acredito que você tem uma empatia maior pelo desenvolvedor do que a Bruna, por exemplo. A Bruna.
A Bruna não tá assim, nem aí. Mas que eu quero matar o bichinho, não só enforcar. Brincadeira, gente.
Então, obviamente tem essa parte que eu consigo, tipo, falar mais um para um com o desenvolvedor, tipo, eu entendo um pouco mais, assim, as dores deles, né, de que eles realmente acabam ficando muitas vezes, tipo, lá na ponta da linha de produção, um pouco esquecidos, de tipo, caramba, eles têm que entregar logo, enfim, e tal. Então, eu sinto que ter essa expertise técnica me ajuda tanto a conversar melhor com eles, e de, obviamente, projetar coisas mais tecnicamente viáveis, né? De entender um pouco de como que funciona por detrás. Então, apesar de hoje eu trabalhar com web, né? Que não é algo que eu estudei muito na faculdade. Eu sempre fiquei muito mais focada em app e OS. Então, tem sido até uma forma de abrir um pouco os meus olhos para um universo novo, né? Eu poderia ter caído no time de app e eu sinto que eu estaria muito mais acomodada. Então, eu acho muito legal de entender, tipo, quais são as tecnologias, o que o pessoal tá usando. Então, eu sou super, tipo, brother dos devs. Eu tento sempre estar o máximo possível ali e entender o que eles estão fazendo, né? E uma coisa que eu acho legal, que no início eu enxergava como algo negativo e hoje eu acho que, tipo, faz parte de mim. Eu tenho um pensamento muito, assim, lógico. Meu amigo falava, cara, você tem cabeça de engenheira, sabe? E eu ficava tipo, ai, mas eu quero ter cabeça de designer, sabe? Eu ficava com isso martelando em mim. Eu falei, cara, mas isso é bom, tipo, eu gosto de pegar grandes problemas e quebrar em pequenos pedacinhos, tipo, essa é a forma com que a minha cabeça é estruturada. Isso não é algo, tipo, bom ou ruim, sabe? Isso me ajuda no meu dia a dia, isso também me permite trabalhar com pessoas que têm uma cabeça um pouco diferente. Eu vejo isso muito lá na Globo, a gente trabalha muito em duplas. E os gestores, eles tentam sempre alocar pessoas com expertises e formas de pensar diferentes para a gente trabalhar em conjunto. Então, eu sinto que eu tenho uma sinergia muito grande com a minha dupla e a gente se ajuda muito nesses quesitos de eu tentar sair um pouquinho da caixa, porque eu sinto que realmente eu sou mais quadradinho em algumas coisas. Então, eu acho que isso sempre vai me ajudando, né? Coisas que a gente, às vezes, acha que é negativo de ter vindo de uma área diferente. Na verdade, sempre agrega, né? Isso que eu acho legal de UX design, tem pessoas de várias áreas diferentes, vieram de backgrounds completamente diferentes, e o quanto isso é evidente no dia a dia de como agrega conhecimento.
Nossa, muito,
né?
Legal.
Muito, muito. Você que deu play nesse episódio, esse episódio aqui, ele é um bate-papo descontraído, ele com certeza é diferente dos demais episódios, eu acho, do Project Gurus. É um... A gente está num bate-papo leve, descontraído, mas a gente vai falar agora de um assunto mais tranquilo.
Oxi.
Do que a vida de desenvolvedora e de UX, que é a pandemia.
Super leve, um assunto mais... super tranquilo, feliz. Assunto 10. Light. Ó, energia foi no teto agora.
É isso. Energias renovadas agora, vamos falar de pandemia. O que mudou no seu dia a dia com a pandemia? No trabalho e nos estudos, já que você está estudando.
Eu acho que, assim, sempre tentando pensar pelo lado positivo, gente, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Então, cara, eu tinha que acordar, tipo, 5 horas da manhã pra estar na aula da faculdade às 7. E aí eu passei a acordar 6:30 e assisti a aula da cama. Então eu falei, tipo, nossa, graças a Deus, Deus é bom. Então, tipo, a questão é que eu parei de perder tanto tempo com locomoção. Então, tipo, pô, meu busão ali de todo dia, eu me despedi dele aí por uns bons meses e tal. Então eu sinto que eu tenho mais tempo pra fazer as minhas coisas. Mas eu sou uma pessoa que eu tô sentindo muita falta do escritório. Tipo, ok que o nosso trabalho de tecnologia tá funcionando 100% remoto. Tipo, tô na minha casa com o computador do trabalho, o meu monitor, eles mandaram pra minha casa. Então legal. Eu tô com, tipo, o meu setup, o setup que eu tinha no trabalho, eu tô em casa. Tipo, eu me dei de presente de aniversário uma mesa nova. Tipo, tô criando aqui. Meu home office, assim, tá super bom. Eu não tenho nada a reclamar. Mas eu sou a pessoa que gosta de passar na mesa dos outros, cutucar, tacar papelzinho e tal. Então eu tô sentindo uma falta de uma interação, de um almoço no rodízio japonês com a galera. Isso pra mim, tipo, é o que eu tô sofrendo. Então no profissional, cara, tá super fluindo. Eu troquei de equipe durante a pandemia. Tipo, eu tava na plataforma de vendas da Globo. E aí agora eu tô trabalhando no G1. E eu morrendo de medo, tipo, cara, meu Deus, eu vou pra uma equipe nova. Meu Deus, agora eu sou jornalista, mentira. Eu falei, cara, eu vou conhecer as pessoas só virtualmente, meu Deus do céu. Só que eu fui extremamente, tipo, abraçada pela equipe, ela já era muito unida. E eu sinto que eu conheço as pessoas, tipo, todo mundo liga a câmera, que eu acho ótimo. Então, eu consigo relacionar uma voz com um rosto, a gente faz happy hour. Então, tá sendo extremamente bom. Eu fico assim, às vezes, tipo, eu não conheço vocês assim direito, mas eu quero muito abraçar vocês. Mas, enfim, eu sinto falta da interação, né? Mas tá fluindo tranquilo. E os estudos também, tipo, as aulas sendo online. Ai, é chato, mas funciona também. Então,
O que você fala... Faz parte. O que você falou, cara, é muito, muito interessante, porque... A Bruna compartilha disso, né? A pandemia meio que melhorou muitas coisas, né, Bruna?
Muito, melhorou, ó. Tem também aquele outro que é o... eu vou pegar esse gancho que você falou, que a gente, antes da gente abrir aqui o programa, a gente tava aquele bate-papo gostoso, eu tava falando com o Paulo, assim, Paulo, eu não estou aguentando. O meu cérebro tá dando um shutdown de vez em quando, porque por causa do volume de trabalho. Para você, Karina, você também foi uma das que sentiram que o seu volume de trabalho extrapolou? Ou que mesmo que não tenha extrapolado, que você não conseguiu colocar limites? Assim, tô em casa, tô aqui, vou adiantar isso aqui. Já são 9 horas.
Então, eu sinto que no início eu tava tendo muita dificuldade de conseguir separar esses meus horários. Aí, tipo... Tava meio louco, tipo, aí eu realmente tava trabalhando até tarde e tal, e eu falei, eu preciso me organizar e eu preciso quebrar o meu dia em blocos. Então eu separei de, beleza, de manhã vai ser a minha aula, aí eu vou trabalhar, sei lá, de 10 a meio-dia. O meu almoço, eu vou fazer as minhas coisas, seja Nina Talk, seja, sei lá, ler um livro, e aí depois eu volto pro bloco do trabalho e final do dia é o meu tempo livre. Eu literalmente bloqueei, eu separei duas agendas, pra você ter noção, assim, tipo, eu fiz a... Eu imprimi uns planners semanais que eu achei no Google. Eu botei um assim que era, tipo, eu chamei de faculdade vida, e o outro que era trabalho, pra eu não invadir um tempo do outro. Porque senão, tipo assim, apita meu celular, eu fico tipo, ideia de post, quero fazer no meio do trabalho. Aí depois, tipo, o trabalho vai até 10 horas da noite. Então eu me bloqueei e falei, eu não posso me permitir de passar o meu horário. Então... Eu acho super legal também na minha equipe, a gente usa o Slack. Então, todo mundo é tipo, ah, bom dia, cheguei, tô saindo pra almoçar, tô indo embora. Então, tipo, não fica aquela coisa de, pô, tem alguém online, tem alguém ainda trabalhando, será que eu tô errada? E dá, tipo, perto de 7 horas da noite, pessoal, ó, tô indo embora, boa noite. Eu fico, tá, beleza, a minha hora de ir embora também. Então, acho que isso ajuda a gente não ultrapassar nossos limites. Mas eu tive uns mais horas assim que, tipo, explodiu, eu falei, cara, não tá dando, eu preciso tirar esse fim de semana inteiro pra ser uma meba. E depois eu volto, sabe? Então, a gente não se cobrar demais. Eu falei, cara, eu vou sumir e é isso. E depois eu volto, sabe? Tipo, vou pegar meu tempo de almoço e vou dormir o meu almoço inteiro.
Faço
assim.
Isso.
A gente vai se adaptando.
Eu descobri uma coisa no Amazon Prime, porque a gente já assinou Amazon Prime, HBO, né?
É. Assina o Globoplay também.
Eu tenho o Globoplay também. Cara, e a gente assinou tudo porque acabou o Netflix, já sequei o Netflix, então, mas é, você estava falando disso tudo, é muito interessante, porque você falou da organização pessoal. Quando começou a pandemia, eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada, e eu sempre tive muita vergonha, eu sempre quis mudar. Então, quando começou a pandemia, a única questão que eu falei, eu vou mudar, é a minha organização. E hoje, Deus tocou meu coração, eu sou uma pessoa organizada, nossa, vi vídeos e tal.
Se converteu agora.
Me converti. Eu sou aquelas pessoas chatas que tem bullet journal. sério, eu tenho um monte de troço aqui. Mas assim, o que que mudou pra você na pandemia que você falou assim, cara, nessa pandemia eu me transformei, eu me tornei pan, isso. O que que realmente mudou? Eu não digo nem de coisa positiva ou negativa, assim, ah, vamos olhar um lado positivo. O que que mudou, assim, né? O fato de você estar trancado dentro de casa e ter que se cada vez conviver mais com você?
Cara, eu sinto que eu comecei a passar, assim, ai meu Deus, vai ficar muito poético, por um processo, assim, mais de autoconhecimento, de, cara, sou eu comigo mesma, eu tenho que me aturar, eu tenho que curtir a minha própria companhia. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de sair. É. Tipo, beleza, trabalho pra caramba, mas, cara, sexta, sábado, domingo, eu vou realizar com os meus amigos, a gente vai na festa, gosto de dançar, gosto de sair pra comer, me encher no rodízio. Então, tipo, cara, pra mim, isso tá fazendo muita falta. Então, eu comecei a buscar as coisas que me faziam me sentir bem. Então, nossa, eu sou rainha do fit dance no YouTube, boto no YouTube, danço no meu quarto, tento fazer meus exercícios, ouvir minha música, ler meu livro, assim, tipo, acho que tá sendo um momento também de eu entender as coisas que eu gosto, de curtir mais minha companhia. Comecei a, tipo, tirar foto sozinha em casa. Então, o meu Instagram pessoal agora sou eu e o meu tripé. Eu boto meu tripé, fico acionando no celular. Então, eu fui descobrindo coisas novas, assim, que eu gostava, que eu gosto. E estamos aí levando, mas com saudade de abraçar as pessoas.
Aliás, eu adoro os seus filtros do Instagram, gente. Ela fica sempre, muito lábios corados, bochechas vermelhinhas, cílios. Adoro.
Ah, eu adoro, porque aí não passa make nenhuma, taca ali um espírito ali na frente. Às vezes minha mãe fala pra mim, ela, nossa filha, você tá com o lábio vermelho ali. Eu, mãe, olha pra mim, é o filtro, né? Porque olha a minha cara de acordei agora.
É tipo, mãe, mal tomei banho hoje, mãe, pelo amor de Deus.
É com uma resposta meio autoajuda da Kai, depois destrambelhando pra filtros de Instagram. A resposta tava indo ali, terminando num algo mais de Augusto Cury, de alto reconhecimento.
Não, meteu um louco aqui.
É, tô me olhando, eu tô olhando pro meu interior, tô ativando.
Fiz quase meditação, gente, mas é porque eu sou agitada demais pra meditar, acho que eu não conseguiria, não.
Aí, de repente, ela termina, a Bruna, claro, sempre a Bruna, né, vai e termina o papo com filtro de Instagram. É isso. Aqui você vai.
A próxima pergunta eu vou fazer bem filosófica, assim. Vou puxar o Platão aqui de dentro. Segura só.
Ai, meu Jesus. Tô assim, amiga, não faz pergunta pra você, não.
Pode deixar.
Você que deu play nesse episódio, você já aprendeu como passar no concurso da Apple lá, pra ir pra WWDC. Como que uma desenvolvedora front fez essa migração para o mundo de UX? O que mudou no dia a dia? E também teve algumas aulas de filtros de Instagram e de planners, com a Bruna e com a Karina. O K, e aí também vai para a Bruna também essa pergunta, porque vocês são as rainhas de UX aqui. Qual é a diferença, aí voltando um pouco para o lado mais de trabalho, de UX mesmo, de produto, que é qual é a diferença entre o UX e o UI? Eu sei, tem uma diferença, eu sei. Mas tem muita gente ainda que acha que as duas coisas são as mesmas coisas. Mas não são. Por quê?
Eu vou começar dando uma introduçãozinha, mas depois vou deixar a Bruna falar também, senão... Não rouba aqui tudo. É porque eu acho que vale muito, assim, da minha experiência de que eu, quando eu descobri a área de UX, assim, pra mim, eu achava que era a interface. Eu falei, nossa, legal, é esse aplicativo aqui do Globoplay que é UX. E aí eu descobri que isso era só justamente a pontinha do iceberg, né? De que a experiência do usuário, na verdade, é, tipo, abrange todos os aspectos da interação, assim, do usuário com a empresa, com o serviço, com o produto, e que a UI é ali a interface, apesar de que, mesmo ela sendo a pontinha do iceberg, né, representar ali, tipo, a interação da pessoa, a interface, permitir que a pessoa navegue, também é um baita trabalho extenso, por isso que realmente é meio que, sinto que é separado meio que em duas áreas, mas elas se mesclam muito, né? É difícil uma coisa estar separada da outra. Eu não consigo imaginar uma coisa estando separada da outra, né? Porque você precisa pesquisar, você precisa fazer teste, você precisa transformar isso num protótipo funcional para você validar com as pessoas. Então, eu sinto que o objetivo de UX é justamente isso de colocar o usuário no centro de tudo, de sentir que aquilo foi feito exatamente para ele, de que atende as necessidades dele, de pesquisar, planejar, e que UI é realmente essa parte mais que as pessoas veem, né? Então, não consigo desatrelar uma coisa da outra. Enfim, pode falar aí um pouquinho também, Bru.
Cara, perfeito do que você falou. Eu vou usar uma historinha que eu sempre conto, que é assim, ó. A gente tem que olhar o UX como se fosse a área de direito. Dentro da área do direito, a gente tem diversas profissões. Uma delas é o UI, vamos colocar assim. O UX, ele não é só o profissional UX. UX é uma área com vários profissionais, né? Como eu falei do direito, tem advogado, delegado, promotor, parará, parará, parará. Então, guarda isso na cabecinha de vocês. E agora eu vou contar uma outra historinha, que eu estava dando mentoria para uma pessoa e ela falou para mim assim, inclusive eu postei sobre isso no LinkedIn hoje. Ela falou para mim assim, Bruno, eu vou fazer um projeto de UX na loja da minha irmã. E vai ser um app. Aí a primeira coisa que eu perguntei, mas como é que você sabe que vai ser um app? Já está tão intrínseco na nossa cabeça de que todo o projeto de UX termina no UI, mas não é. O UX, ele é um método de você resolver um problema. Você precisa do UX para resolver um problema. Pode ser que uma das soluções desse problema seja uma interface. Agora, essa é a grande diferença. Agora, existe UI sem UX? Não, porque quando você é um UI, quando você é uma pessoa que está ali desenvolvendo interface, e não somente, não é só app e site, existem outros tipos de interface digital, como o smartwatch e tantas outras que eu não vou trazer aqui, você precisa pegar, você como UI, tem que pegar os dados do projeto de UX, traduzir em uma interface. É por isso que a gente faz todo o processo do discovery, né? Da descoberta, da pesquisa, e é por isso que o cara de UI, ele tem que estar junto, ele tem que estar dentro. Geralmente, aqui no Brasil, o cara de UX é o mesmo cara de UI, é o mesmo cara que lava o chão, né? Serve café, é o CEO, Você sabe como é que é?
A gente é tudo, né?
A gente é tudo.
É,
sabe. Mas resumindo, muito, muito resumido, é isso, meu povo.
Uhum. Só falar um pouquinho de como que é lá na Globo, por exemplo. Cara, é o que a Bru falou, cara, é uma área inteira de UX, tem várias disciplinas ali dentro, né? Pô, tem o UX Research, tem o UX Writing, tem o UX normal, né, padrão, que aí faz wireframes, okay, enfim, o UI, enfim, vários espectros ali do trabalho, e aí cada empresa também faz a sua divisão de forma diferente, né? Por exemplo, lá na Globo a gente tem o laboratório de UX Research, então nós temos UX Researchers especializados em fazer, tipo, testes de usabilidade com eye tracking, de fazer entrevistas em profundidade, eles são especialistas nisso, e nós temos os que a gente chama de UX Designers, mas a gente acaba sendo UI também, a gente pega dali pra frente. Então eu não faço todo o processo de pesquisa, que, pô, seria muita coisa para fazer, Mas a gente trabalha em conjunto com eles. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa mais de guerrilha, mais rápido, a gente vai tocando e se virando. Se, pô, a gente quer fazer um entendimento de como que os usuários do G1 percebem a marca, sei lá o quê. Cara, a gente vai encomendar para o pessoal que é especializado de research. E aí tem áreas diferentes, empresas diferentes, tipo, o research e o cara que faz todos os wireframes e fluxos é um. E aí o UI é um cara separado. Então, ele depende do que você gosta, de como as empresas são estruturadas e divididas. Enfim, não tem um certinho, uma fórmula mágica de como que funciona isso, essas divisões. A gente ainda está buscando entender. E eu acho que cada pessoa também tem sua expertise maior de, tipo, o que, que ela gosta? Gosta dos dois? Gosta de só um? Gosta da ponta? Gosta do meio? Enfim, boa. É isso aí.
E aí, aqui eu faço um gancho para você que está ouvindo, depois desse episódio, e ouvir o episódio da Bruna, porque no meio disso tudo, o X e o Y ainda tem que ter tempo para fazer capa para o Facebook, certo, Bruno?
Gente, eu tô contratando um... Eu ia falar com a Karina, ele tava falando antes. Eu tô vendo alguém para fazer o design gráfico, né? E olha que vergonha, eu vim de design gráfico, eu não tô conseguindo, gente. Como tem tempo?
Nossa, hoje saiu... Meu Deus, eu vou dar spoiler para vocês. Uhum. Hoje saiu o meu processo... Meu projeto de identidade visual, que não fui eu que fiz. Eu contratei um profissional especializado, que foi o Pedro do Quarto Criativo. Então, opa, aí logo, logo, vocês vão ver. Uhum. Identidade visual nova. Eu acho importante. Tipo assim, obviamente, eu comecei lá. Eu sou ainda a tudo no Nina Talks. Mas eu acho legal a gente, nesses momentos, falar, cara, tá na hora certa de eu pegar uma pessoa que é especialista, sim, nisso. Eu não sou design gráfico, então, tipo, enfim, vou investir e valorizar o trabalho de um profissional que eu admiro. Então, tamo aí.
Ai,
um spoiler.
Que bonito você pensar assim, gente. Ai, bate palma. Oh,
meu Deus.
Que foda, que foda.
Você, ela deu esse spoiler hoje, no dia 13, que a gente tá gravando. Se você deu play aí, por exemplo, no dia 2, é dia 2 que vai? No dia 2 de setembro, que é quando vai, e ainda não tem a identidade visual, continua sendo spoiler.
Exato. Eu quero sair, vai depender de como os meus seguidores aí, né,
gente,
fizerem, porque eu quero lançar de 40k. Eu quero lançar de 40k. Tô com 39.100. Precisamos de 900 pessoas.
Cara, né? Gente, pelo amor de Deus, para tudo que você tá fazendo agora e curte. Eu vou até criar 100 perfis fakes.
Vai lá. Cadê os robôs,
cadê,
gente?
Cadê os robôs?
Vamos lá, mentira. Eu tô assim, não usem robôs.
Ai, gente.
Não usem robôs, principalmente se você for... Se você for chamado... Se o seu nome for Carlos, não usem robôs. Entendeu, entendeu. Eu não vou explicar a piada aqui. Ô, Ká, você falou que na Globo existe uma área, né, muito grande de UX, UI. Ali dentro tem várias especialidades. Existe um laboratório de research, etc. Creio eu que a Globo.com, a Globo, empresa em geral, né, ali, ela dá muita importância em criar um produto com acessibilidade, né? Dá para ver isso nos produtos ali da Globo. O quão importante é as empresas olharem para isso, e o que falta para as empresas perceberem que é necessário criar um produto com um mínimo, porque não tem, né? Um mínimo de acessibilidade. Você acha que... Aí, olha, três perguntas em uma. Sou que nem jornalista da Globo. Falta empatia para isso?
Eu falar, já falei que eu sou lenta. Tu lança três de uma só? Mentira, vai dar tudo certo.
Valeu aí, Paulo. Obrigadão.
Obrigada pela parte que me toca. Eu tenho mergulhado cada vez mais nesse universo de acessibilidade. E para mim tem sido uma quebra de paradigma que eu sinto que tem que acontecer para as outras pessoas também, né? De que a acessibilidade é algo que é para todo mundo, não apenas para pessoas focadas em deficiência. Então as pessoas ficam, pô, tem que tornar mais acessível, porque existem pessoas que têm deficiência visual. Tipo, sim, é super importante a gente pensar neles, mas eu acho que a gente pensar em acessibilidade como um conceito de melhoria na qualidade do produto como geral, acho que é o mais importante, né? De que você vai estar atingindo mais pessoas, e aí puxando para o lado de negócio, né? Isso é um fator extremamente competitivo no mercado. e a gente não tem que ver a acessibilidade como uma feature. Sim. De quando der, a gente faz. Tem que estar no processo inteiro, de ponta a ponta. O pensamento em acessibilidade tem que ser uma chavinha que você vira na sua cabeça, de que a todo momento que você está projetando algo, você tem que garantir que aquilo está sendo acessível, né? É algo que tem que estar presente em todo o processo de desenvolvimento. Então, nessa questão de que acessibilidade vai muito além da deficiência, pensando em produtos digitais, cara, você vai estar atingindo pessoas que são novatas na área de tecnologia. É, se você pensar em acessibilidade, você vai estar atingindo pessoas idosas, pessoas com internet limitada, cara, a maioria das pessoas, elas não tem aquele 4G tinindo. Então, por exemplo, um pensamento de acessibilidade foi a Uber que desenvolveu o Uber Lite para rodar em celulares em que a internet é pior. Isso é um pensamento de acessibilidade, né? Não é quando a gente... Ai, a forma que a gente testou lá no nosso, na nossa empresa, que a gente mandou aqui, tem o beta, funcionou, então no dia a dia das pessoas vai funcionar. Cara, não, as pessoas, elas vão ter também limitações temporárias, é, às vezes, pô, alguém tá com um gesso na mão, ou a pessoa tá usando o celular num sol extremamente forte, se o contraste não tiver bom, a pessoa, ela não vai conseguir usar. Então, entender que, pô, vai muito além disso. Então, um exemplo prático que eu gosto é de, cara, uma rampa. Uma rampa, as pessoas pensam que, é, pô, vai ajudar o cadeirante, o que é extremamente verdade, mas vai ajudar uma pessoa que tá com carrinho de bebê, vai ajudar uma pessoa que tem uma dificuldade ali de locomoção, alguém que quebrou a perna. A gente atinge tantas pessoas que a gente nem pensa quando a gente começa a ter essa chavinha virada de acessibilidade, sabe? E, pô, a internet chegou aí justamente pra gente, né, facilitar o acesso das pessoas a serviços e produtos. Então, se a gente desenvolve algo que é inacessível, a gente tá justamente falhando no propósito principal de que a gente está levando isso para o máximo de pessoas possível, né? Então, nossa, essa é a minha palavra, a palavra do senhor aqui.
Oh, Karina Francos! Gente, olha, supimpa, eu sempre bato nessa tecla da acessibilidade.
Supimpa foi uma palavra supimpa. Muito boa. Supimpa!
Olha, supimpa gostoso. eu sempre falo para a galera sobre esse negócio de acessibilidade, é porque a gente está muito acostumado a fazer um produto onde quem é o consumidor é o espelho. É, tem uma música do Caetano que fala: Narciso acha feio o que não é espelho. A gente está tão acostumado a só fazer, a produzir para o que está no nosso espelho, ou seja, para nós mesmos, que a gente não pensa fora da nossa bolha. Isso é uma questão comum, não é super comum você, quando vai pensar em algo, pensar para ser, e não porque está ao redor, mas não, o mundo já não tem mais lugar para isso. E pode acontecer até processo jurídico, coisas muito mais sérias se você não pensar no seu público como um todo, você só vê o seu público como você se reflete. A gente sabe que o mercado de UX, infelizmente, ainda não é tão... Como é o nome daquela palavra? Que tem bastante... representatividade, esqueci. Que não tem muitos perfis diferentes, geralmente é um perfil único.
Diversidade.
E essa falta de diversidade acaba justamente refletindo no produto.
Com certeza.
Vocês podem ver nos produtos que estão aí, ver quem é o público-alvo, entende. Vale muito a pena.
Se não tem ninguém puxando a orelha, não, deu que te deu. Se não tem ali alguém puxando a orelha de, cara, por que a gente não tá pensando nessa pessoa? Ninguém vai ter esse estalo do nada, né? Então a gente trazer o máximo de pessoas possível, assim. Eu justamente, eu tentava sempre colocar a legenda nos meus stories, por exemplo, mas eu não colocava nos meus IGTVs. E aí uma menina veio e mandou mensagem pra mim falando: ah, oi, Nina, tudo bom? Eu sou surda. Então, eu botei um último que eu postei, tinha a legenda. Ela falou: eu sou surda, eu gostaria de agradecer por você ter colocado legenda nos seus vídeos.
Ai, que bom.
Cara, isso foi uma facada no meu coração. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei, gente, eu tenho que resolver isso de alguma forma. Aí eu falei, tipo, cara, Paloma, eu vou te mandar todos os meus vídeos. Ela falou, pô, eu tenho um programa no meu computador de que ouve e gera legenda automática. Eu falei, me passa um e-mail agora, eu vou te passar todos os meus IGTVs. Mil desculpas, vou começar a fazer isso. Eu falei... Aí ela, porque seria muito legal, porque a maioria das pessoas que produzem conteúdo, elas não é que não se importam, mas elas não pensaram nisso. Então, se você vê, né, os meus stories hoje em dia, eu escrevo um testamento, porque eu escrevo tudo que eu tô falando. E, tipo, eu meio que passei a abraçar e me senti abraçada pela comunidade surda no Instagram. Ai, muita gente surda passou a me seguir a partir disso. Porque eles falaram, cara, o seu conteúdo é acessível, eu consigo. E aí eu produzi até um post de, cara, como você consegue tornar o seu conteúdo mais acessível no Instagram? De você usar texto alternativo, de você colocar legenda. E são coisas assim, tipo, muito bobas, sabe? Mas que se a gente não tem esse estalo, se a gente não tem esse porrãozinho, é difícil a gente pensar. Então, eu acho legal trazer esse tipo de coisa pra galera aqui que está ouvindo a gente, esse 1 milhão de pessoas.
Nossa, muito bonito isso. Legal, legal. É, eu tô tão emocionada aqui que eu até perdi o fio da meada. Peraí, que eu dei um blackout.
Menina,
aqui.
Eu chorei nos stories. Eu chorei. A menina, ela gravou stories em Libras, me agradecendo.
Ai, meu Deus.
E eu chorei. Gente, foi a coisa mais linda, assim, que aconteceu na vida, assim. E eu gravei uns stories agradecendo, aí eu chorando. Eu falei, gente, vou chorar nos stories, não tô nem aí. É isso, é vida real. Então, eu falei, cara, acho que foi a coisa... Se alguém me perguntar qual foi a coisa mais incrível que aconteceu com você desde que você começou a produzir conteúdo, foi isso que aconteceu esse ano pra mim. Eu falei, gente, é isso. Eu descobri o motivo por eu estar aqui. Esse tipo de coisa que... Vale a pena todo o esforço ali de ser uma pessoa lutando ali para produzir conteúdo, porque, pô, cara, uma gratificação surreal. Sem fim aí.
Nossa, arrupiei toda. Gente, ó, para do que você tá fazendo, já segue a Karina Troncos lá no Instagram, já ajuda ela a chegar a 40 mil, ajuda ela a fechar uma parceria com a Apple, ela ser garota propaganda, já dá um Apple para mim e pro Paulo.
É isso.
Deixa eu...
Por favor. Oi? Por favor, né? A gente precisa.
Agora, tem que ser o MacBook Pro, última geração, com aquele negócio digital, aquela tripa digital ali, que eu esqueci o nome daquilo. Vou fazer aqui minha perguntinha. Eu queria muito aproveitar que eu estou falando com uma pessoa que veio de dev e hoje é designer, sobre uma questão muito que eu evangelizo muito as pessoas, que é assim, ó.
É polêmica?
Agora, ó, eu falei que era uma pergunta filosófica, segura essa. Eu...
Ai, meu Deus, tô nervosa.
Eu percebo que a época que eu, lá atrás, que eu estudava análise de sistemas, que eu estudava lá Java, blá, 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 eu sentia que a comunidade de desenvolvedores, ela é muito unida. Por exemplo, eu dei palestra em hackathon. Nossa, hackathon acontece à torta e à direito. Eles se unem, as empresas mandam um adesivo, mandam um brinde, blá, 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 blá. Existe o GitHub, que é um repositório para o pessoal colocar o código. E tem uma pancada de fóruns para eles trocarem informação. Mas eu não sinto o mesmo do designer. E quando eu digo designer como um todo. Do gráfico ao digital, ao que seja. E eu acho que a gente está perdendo muito com isso. Porque eu sempre falo assim, ó, enquanto você fica falando mal do dev, o dev está compartilhando conteúdo, crescendo na profissão, ganhando mais do que a gente. E uma questão muito, muito sensível que eu sempre falo é dessa questão do dev abrir o código. Ah, ó, fiz uma feature, fiz um plugin. Abra para a comunidade. Diferente do designer, que você vai num Dribbble, num Behance, ele mostra o final, mas ele não abre o arquivo, ele não mostra, às vezes, como fez. Não é muito comum você ter acesso ao arquivo do designer, a não ser que você vá nesses sites aí pegar UI Kit e tal. Para você, Karina, você sentiu isso que eu falei, ou seja... do desenvolvedor ele ser muito mais unido quanto à comunidade do que o designer?
Meu Deus, que pergunta maravilhosa. Verdade. Eu já tinha percebido isso, ao mesmo tempo que eu acho que eu não tinha ligado os pontos na minha mente. Você foi falando, eu falei, caraca, exatamente isso. Eu sinto que, realmente, o pessoal de desenvolvimento, eles estão muito mais evoluídos do que a gente. E assim... Muito, eles têm esse desprendimento, né, de tipo, cara, meu código pode ser que ajude outras pessoas e tal, e eu sinto ainda nós como designers, realmente, tipo, no geral, eu falo mais no âmbito de UX, mas vendo realmente, tipo, os dribbles, assim, design gráfico e tal, acho que o pessoal é muito, tipo, não quero que roubem o meu trabalho e tal, então a gente fica meio perdido em relação ao processo. É difícil da gente achar alguém realmente ensinando, tipo, como que foi todo aquele projeto. A gente às vezes vê num evento que aí o cara apresenta aquela magnitude toda. E aí, assim, mesmo assim, não é, tipo, problemas. É, tipo, olha que linda essa solução que eu cheguei. Eu sinto falta mais desse dia a dia, de quais são os desafios e tal. Mas eu sinto que a gente tá melhorando muito nisso. Eu vejo muitas iniciativas até mais lá fora do pessoal produzindo... mais coisas a respeito do universo, e eu sinto que a gente tá baby steps aqui no Brasil. Eu consigo contar, tipo, nas minhas mãos a quantidade de produtores de conteúdo de UX, assim, né? Mas é uma comunidade que tá crescendo muito forte. Tipo, eu acho isso muito legal, de que a gente é muito unido. Então, o pessoal que tá produzindo conteúdo tá vendo o valor que isso traz para as pessoas, e estão surgindo mais pessoas. Então, eu recebo perguntas de algumas pessoas. Nossa, eu falei pessoas 10 vezes nessa frase. Cara, mas como assim você compartilha conteúdo dos seus concorrentes? Uhum. Eu fiquei, gente, eu não tô concorrendo com ninguém aqui. É. Tipo, as pessoas, elas estão entregando visões completamente complementares ao que eu tô dizendo. Eu não enxergo ninguém ali como meu concorrente. E a gente tá ali pra ajudar, sabe? Então, de tipo, ai, Nina, você é acessível, você me respondeu. Eu falei, gente, eu tô aqui pra ajudar. Eu obviamente, sou zero guru, tô no Product Guru, mas eu não sou guru. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tô ali pra meio que ir ajudando o povo a indicar um livro, um artigo, contar como que foi minha jornada, servir de inspiração de alguma forma. Então a gente tá ali aos poucos. Então, por exemplo, quando eu vi a Bruna produzindo conteúdo no LinkedIn, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tipo, caraca, mas gente, mais uma menina, porque só tinha homem também quando eu comecei. Falei, cara, a gente tá melhorando aos poucos. Então, toma aí no processo, mas eles são muito mais evoluídos do que a gente.
Cara, amei. É, justamente, eu sempre quis perguntar isso para um dev que hoje é designer, assim, por que cacetas a comunidade do design não se une? Mas, cara, amei. É isso aí, perfeito. Você foi rápida e rasteira.
E é com
me
essa...
saiu bem no ao vivo aqui.
Uhul. Olha aí, hein? E é com essa pergunta meio filosófica, meio polêmica, que a Karina respondeu de forma magistral mesmo, repetindo a palavra pessoas 10 vezes.
É isso que é, pra vocês verem como foi ao vivo, de que eu soltei essa e falei, gente, falei de forma feia, mas tá tudo bem.
Mas ela entregou foi bom. Gostaria de ouvir, o que a Bruna gostaria de ouvir,
bonito,
né, Bruna?
Foi bonito o negócio, foi filosófico, bonito.
Então é isso, a gente está encerrando o episódio, infelizmente. Não. A vontade é de ficar falando com a Karina e com a Bruna durante a pandemia toda aqui.
Eu tô assim, eu amei vocês, aquela carente, meu Deus.
Não, vai embora, pelo amor de Deus.
Esses são os efeitos da pandemia. Registramos nesse episódio aí
Gente, eu tô muito mais ficar em
casa. Vou ver daqui a 10 anos e vou falar, meu Deus, o que que eu tava fazendo com a minha vida?
Ai, gente. Gente, se puder, não sai de casa. Eu não aguento mais.
Então, muito obrigado por você ter dado play nesse episódio. Não esquece, vai, se você estiver ouvindo pelo Spotify, clica em seguir. Se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, clica em seguir também. Comenta lá, deixa sua.
Eu fiquei assim, ai, será que os botões são diferentes?
Clica em seguir também. No Apple Podcast tem o momento Uber, né? Motorista de Uber, então deixa suas 5 estrelinhas lá pra nós, tá bom? Que ajuda a gente. Bruna, começando com a co-host, muito obrigado, viu, por você ter arrumado um tempo. Por ter arrumado um tempo nessa sua agenda concorrida.
Ai, gente, eu tô assim, Milão, Miami, tá muito difícil. Mas o Paulo era um amigo querido, então eu fiz isso. Eu conversei com minha assessoria e eles abriram o spa.
Que bom. Você que ouviu isso, não duvide. A gente teve que falar com alguém para ter um tempinho da atenção da Bruna, não duvide. Oka, muito obrigado.
Ai, sério. Eu tô muito feliz, sério. Obrigada pelo convite. Desculpa pelas vezes que a gente teve que adiar, porque tá uma doideira. Mas enfim, sério, eu fico feliz demais. Então, cara, pode deixar, vou fazer muita propaganda lá na Nina Talks. E eu tô assim, gente, vocês estão me ouvindo e não me seguem, me sigam lá também. E também sigam a Bruna, porque a Bruna é maravilhosa. Então segue todos de nós e
show.
É isso.
Palmas, maravilhosa.
Então é isso. Com esse alto astral, que a gente bateu um papo com a menina Karina, a pequena Padawan, que virou. Que virou. Tem... eu recebi agora da produção a informação que ela tem um crachá da Apple de entrada livre lá em Cupertino. Então, é por isso que
eu... Gente, seria o meu sonho.
Ela tem uma canequinha de café já sentindo, assim, Nina.
Isso, o logo da Apple.
Mandei fazer, ninguém precisa saber que
foi. A pena pela esquina.
É, exatamente. Imprime aqui rapidão.
Então é isso. Tchau. Fui.
Beijo.